Bloco de Notas. À atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacaria. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, passam 18 minutos, aliás, passam 2 minutos das 18 horas. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Bloco de Notas com Samuel Patrocínio e Luís Gama, aqui em estúdio já. E
olá,
prontos
viva,
para trazerem
tarde.
Durante viva. A próxima hora, mais ou menos, alguns Sim. dos temas que têm estado em destaque desde o último programa. E começamos por falar... Habitação. Um tema que esteve muito agora na comunicação social, Sim. principalmente por causa das manifestações que decorreram no passado sábado. É um tema que também já temos vindo aqui a falar, a questão Sim, das sim. habitações e dos custos elevados. Portanto, vamos então também perceber aqui qual é a vossa opinião sobre aquilo que está a acontecer neste momento.
Antes de mais, boa tarde a toda a auditória, quem nos escuta. Um abraço. Bem, eu tinha a ideia de começarmos por referir aqui um conjunto de pessoas que não se conformam e tendem a não se acostumar a coisas que não são propriamente positivas, na linha de algumas coisas que nós falámos no último programa, que uma das ideias que eu deixei aqui é, com algum desânimo, habituamo-nos a tudo, mas há pessoas que não se habituam. E, portanto, tendem a resistir. E a questão da habitação é um tema que está aí na comunicação social e que teve desenvolvimentos neste fim de semana. Eu acho que foi, daquilo que eu consegui ler na comunicação social e perspectivar na comunicação social, através da televisão, houve movimentações muito significativas ao longo do país inteiro. E isto é muito interessante. É um problema que tarda a ser resolvido, tarda a ser enfrentado. Nós ouvimos muito discurso simpático, por vezes até discursos muito eloquentes, mas depois faltam as medidas práticas. E outra das questões que eu queria deixar aqui para nós refletirmos é o nível de aproveitamento político de alguns deputados, que eu acho que foi muito interessante ver na televisão, deputados de uma determinada cor partidária, que eu não vou aqui agora estar a... Toda a gente vai perceber. Cujo discurso no Parlamento é claramente contra aquilo que estas pessoas, que esta massa humana reivindica, e estas pessoas tiveram, eu vou ser simpático, a lata de aparecer numa manifestação de uma cor completamente contrária, com a maior descontra e com a maior desfaçatez. Quer dizer, isto, enfim, não há palavras, eu não tenho palavras realmente. Foi muito giro de ver. Claro que isto tinha tudo para correr mal, não é? Não correu assim tão mal quanto isso. Ainda assim, estes deputados tinham tudo a seu favor. Se corresse bem, portanto, eles ter-se-iam integrado e o discurso deles e a posição política deles teria sido aceito como normal e não haveria aqui ninguém. Partiram do princípio, provavelmente, que as pessoas não se lembrariam das posições já anteriormente assumidas por eles. Se corresse muito mal, provavelmente vitimizar-se-iam e estaríamos aqui a falar de intolerância democrática. Eu creio até que um deles fez esse tipo de discurso, alguns. Enfim, e é este o estado de coisas que assistimos nos últimos dias.
Samuel.
Eu acho que finalmente temos uma resposta dos portugueses àquele que é, para mim, o maior problema do momento em Portugal, que é a habitação. Porque com isso acarreta mais uma série de circunstâncias que nós já falámos aqui, fomos falando ao longo destes programas, e acarreta também o futuro do país e principalmente das gerações deste país, não é? Das futuras gerações deste país e daquelas que neste momento também querem se manter em Portugal. Agora, é-me indiferente quem tenha promovido esta manifestação, até porque supostamente era uma manifestação dos portugueses e que não tinha outros acessórios atrás. Eu acho que os portugueses também não estão preocupados em tricas e triquinhas. Eles querem ver resolvido o problema da habitação. Isso acho que é meio indiferente, e é indiferente aos portugueses quem promoveu, quem deixou de promover. O certo é que foi feita e foi uma manifestação necessária, justa, e portanto seja lá de onde vier, a questão aqui é: foi justa, aliás, justíssima, e só espero que quem tenha o poder de alterar os factos entenda que o que está a passar com a habitação e o impacto que isso tem para os portugueses e essencialmente para o futuro deste país. Porque ninguém consegue, de facto, pagar casas ao preço em que estão neste momento. Impossível. Ninguém consegue. Portanto, casas que em pouco mais de 5, 6 anos têm aumentos de mais de 100%. Quer dizer, aqui alguma coisa está a passar, não é? E depois a questão também é que os poucos que ainda vão conseguindo vão ficar escravos, quase todos eles, para a vida inteira, a pagar uma casa. E portanto é necessário necessário uma política rápida de habitação, que acho que já foi até promulgada pelo Presidente da República, mas também não sei se temos ali de facto a solução. Agora, não é possível para uma casa de 100 metros quadrados que um salário, por exemplo, de um lisboeta tenha que ser de 6.123 euros. Portanto, ou tem 6.123 euros ou não consegue comprar uma casa de uma habitação em Lisboa. Na Madeira, 3.573, em Faro, 3.000, eu não consigo aqui ver bem, 495, salvo erro, no Porto, 3.477, e por aí vai. Portanto, sendo que há aqui algumas regiões, no caso mais barato é a questão da Guarda, com um salário com 771 em média, dá para comprar uma casa com 100 metros quadrados, já agora aqui em Beja são 1.200 euros de salário. Portanto, mas mesmo assim, aliás, números estes, aqui estes destes distritos, que eu me parece que estão um pouco aquém, mas enfim. Todos nós já percebemos que, de facto, este é o grande problema do momento dos portugueses. A saúde, claro que é um grande problema. A educação, claro que é um grande problema. A segurança, nem tanto. Mas esta questão da habitação depois vai entroncar nos outros problemas, porque não temos o quê? Temos problemas no ensino. Porquê? Porque há falta de professores? Sim, também há falta de professores, mas também há alguns professores que não vão para a zona metropolitana de Lisboa e para o Algarve, para Faro, porque as habitações são o preço que são. Então, temos essa réplica, inclusivamente até ao nível já da saúde. Há médicos a recusarem já ficar nestas áreas por causa deste problema que é a habitação. E, portanto, eu acho que, como disse há pouco e vou aplicar novamente o termo, é necessário deixarmos tricas e triquinhas e é necessário resolver o problema de base. E isso passa por uma série de fatores, penso eu, que podem passar eventualmente por resolver o problema conselho a conselho, começar conselho a conselho, fomentar e incentivar as cooperativas de habitação, e não só necessariamente aquela questão que às vezes já existia nas cooperativas de habitação, que era as habitações, ou considerava são habitações de fraca qualidade. Não, eu acho que nós todos temos capacidade técnica para fazer e para estruturar as coisas por forma a que haja dignidade em todas as situações, não é? Colocar mercados em... colocar terrenos no mercado a baixo custo, estimular a autoconstrução, regular os preços de construção, é necessário, porque senão continuamos na mesma. E portanto há aqui muitas coisas que, isto são medidas ad hoc, naturalmente, mas há muita coisa que tem que ser feita, sob pena de daqui a pouco termos um país em que se calhar não temos portugueses porque não têm dinheiro para morar em Portugal.
Sim, e temos um país, que já falamos aqui nisto várias vezes, desigualmente ocupado e com recursos diferenciados. Como tu referiste bem, este é um problema que condiciona todos os restantes serviços públicos que todo o país, todos os portugueses merecem usufruir, não é? A partir do momento em que a habitação está como está, os médicos não vêm para o interior, polícias, professores, enfim, há aqui toda uma série de questões que se levanta linkados com este grande problema. Durante o fim de semana também aconteceu o Congresso, acho que foi assim que é assim que se diz, o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E entre outras questões, claro que a questão da habitação tinha que vir à discussão, e voltou a falar-se da questão do PRR e da questão das medidas da habitação e do papel das autarquias na resolução ou na minimização deste tremendo problema. E relacionado com tudo isto, uma das questões que foi debatida neste Congresso tinha a ver com as questões do endividamento das autarquias. Que há autarquias com orçamentos muito reduzidos, provavelmente as autarquias mais interiores, do interior, que são as zonas menos, com menos população, e ainda assim com menos recursos. E a questão que se colocava sobre a mesa tinha a ver com o aumento do índice, da possibilidade de alargar as balizas do endividamento das autarquias para fazer face a uma série de problemas. Isto é uma questão que é interessante discutir. Na sequência de muitos casos que nós também falámos aqui de recursos mal geridos e de desvios e de gestão, enfim, de alguma forma danosa em algumas autarquias. E, portanto, tudo isto é um campo de cultura extremamente difícil de gerir. Se por um lado temos pouco dinheiro e o pouco dinheiro que existe em determinadas autarquias é mal aplicado ou é desviado, acho que vivemos num país muito sui generis.
Sim, mas os outros alguns também são. Eu acho que levantaste uma questão que é o PRR. É que, aparentemente, quando nós vivíamos na época do Covid, aquilo parecia que ia ser
o alfa e o ômega
da nossa vida, não é? E de facto, e depois, atenção, que há prazos para aplicar no terreno. É que eu não vejo, se existem, há pouca comunicação, eu não vejo a aplicação do PRR, ou então ando cego, não sei, mas não vejo aquilo que nos foram falando, e portanto não sei se tens a mesma opinião do que eu, mas de facto não vejo aquela... Não vejo.
Sim, normalmente nesta dimensão que estávamos aqui a conversar, da habitação, não tenho conhecimento.
Não vejo na habitação, não vejo na saúde, não vejo na educação, não vejo na rede rodoviária.
Pelo menos aqui nos
mesmos buracos da 258, que fizeram parte, ainda fiquei com esperança na 258, que já falei aqui muitas vezes, não é?
Sim.
Ainda fiquei com esperança, meteram lá umas máquinas, tiraram uns buracos, fizeram algum alisamento, mas quer dizer, continua, deixaram lá marcas no chão a verde, continuam as marcas no chão a verde, e então de Pedrógão para Moura nem sequer, deve ser outra nação, porque nem sequer trataram do assunto. Quer dizer, não se vê na prática. O que eu quero dizer, provavelmente, se calhar, posso estar a ser injusto nesta observação, mas na prática nós não vimos ainda o efeito deste PRR.
Pois, aqui no interior vê-se muito pouco, pelo menos, para ser simpático, vê-se muito pouco, eu não percebo. Se a questão tem a ver com a construção de candidaturas e no interior há pouca capacidade técnica para construir candidaturas para esses dinheiros, porque é muito dinheiro, PRR, Programa 2030, sei lá, há para aí dinheiro que nunca mais acaba, há para aí programas que nunca mais acabam, e o que é certo é que nós não vemos publicitado pelas autarquias tentativas de resolver estes grandes problemas.
Esta questão aqui,
não é?
Esta questão aqui não passa pelas autarquias, passa pelo Estado Central, presumo eu, e por uma comunicação daquilo que se está a fazer e que nós precisamos saber. Eventualmente, se calhar,
mas a autarquia também tem o poder de...
Sim, mas acho que não passa diretamente por isso. E eu acho que nós, se calhar, vamos ver isso. Se calhar, faltam 3 anos, não é? Para as eleições,
dois anos
para as eleições legislativas. Se calhar, mais perto,
sim,
vamos
pode ser que se veja alguma coisa nessa altura. Mas sabes, o Primeiro-Ministro António Costa diz mesmo: cabe às autarquias fazer o levantamento da situação. E cabe ao governo implementar políticas e medidas que ajudem a resolução destes problemas.
Portanto,
há aqui qualquer coisa que não está, agilizado. Das duas, três: ou as autarquias não têm gabinetes técnicos com capacidade para delinear programas e planos para a resolução deste problema. Podem não ter, não sei se é o caso, não é uma área que eu conheço mal. Estou só aqui a levantar ideias. E, portanto, e o governo
já não são todas iguais, nem têm todas a mesma dimensão. Nem
mas, sabes, em Lisboa
situação.
A gente vai vendo
agora,
algumas coisas.
Eu acho,
no Porto também.
Tá bem,
portanto,
parte
do princípio que são grandes centros.
E aqui também vimos. Aqui também vimos a nossa dimensão e a nossa medida.
Sim,
e vimos, se calhar, muito mais comparativamente do que nos outros locais.
Estou a falar da habitação, unicamente
sim,
da habitação.
O esforço e as receitas que as autarquias têm e o trabalho que conseguem desenvolver, parece-me a mim que tem que haver uma gestão muito mais equilibrada e tem feito essa gestão mais equilibrada e tem mostrado muito mais obra do que propriamente, se calhar, essas
sim,
grandes autarquias.
Isso também é verdade.
Não temos
aqui na nossa região das autarquias mais endividadas do país. Isso é um facto. De facto, não temos. Agora, eu também não percebo, na grande cidade aqui mais próxima de nós, que exista planos concretos para resolver ou para minimizar este problema.
Coisa,
e olha,
sim,
muitos problemas e graves existem ali.
Sim, mas isso.
Pronto,
mas estamos aqui para
a questão da iniciativa,
e portanto.
O nosso papel é levantar questões.
Se formos olhar para a cidade com que o Luís está a dizer, é mesmo isso que acontece. E muitas
pois,
vezes.
Não vejo, eu sinceramente não vejo.
Percebemos que se chega um bocadinho para trás, não é?
Pois,
quando,
eu vejo
na
que,
minha
por exemplo,
opinião, uma autarquia deve fazer junto do governo pressão para
sim,
que algumas coisas sejam
claro,
resolvidas, não é? Porque
tem que haver
se
planos,
o governo
não é?
Tem poder de decisão
propostas
para
de...
e uma Câmara ou um Executivo Camarário, quando é eleito, deve a ir ao encontro daquilo que são
claro,
as necessidades das suas populações. Portanto, é muito mais fácil se for a Câmara Municipal, o Presidente, o Executivo,
sim,
a fazer pressão sobre os governantes
locais,
a nível nacional.
É importante que o poder local assuma também uma parte desta responsabilidade, que eu acho que tem que assumir uma parte dessa responsabilidade. Penso eu que sim. Agora, mais não seja na questão de construir planos, propostas que faça chegar lá acima, não é?
Sim,
porque,
é essa a minha opinião também.
Porque se existe muito dinheiro para gastar, digamos assim, de uma forma muito fácil, existe muito dinheiro para gastar. Há um problema muito sério que é transversal ao país inteiro.
Já houve aí alterações de rubricas, de um lado para o outro, por aquilo que vou constatando.
Pois. Portanto, as autarquias mais pequenas terão alguma dificuldade de endividamento, que é perfeitamente normal que o tenham, e portanto estes planos é assim uma espécie de balões de oxigénio, não é? Deveriam-se constituir-se como balões de oxigénio para resolver problemas das populações. Eu sinceramente não percebo. Não vejo. Vejo na comunicação social Lisboa, Porto, há planos em Lisboa para residências, para estudantes, etc, etc, etc. Aqui não vejo muito isso. Não vejo nada. Inclusivamente em Lisboa há inclusivamente propostas feitas ao governo para utilizar edifícios públicos, para reconverter edifícios
públicos.
E também não vejo,
mas continuam parados.
Sim, mas estão a andar, mas ainda hoje na comunicação social vem qualquer coisa sobre isto, para albergar os sem-abrigo. Claro que é discutível a zona e porque é que se concentram os sem-abrigo naquela zona e não se diluem pela cidade. Enfim, há aqui outras questões. Mas de facto, está-se a pensar em fazer alguma coisa. Há propostas para se fazer alguma coisa. E aqui no nosso território eu não vejo isso.
Centralizando outra vez a discussão que nós tínhamos aqui na questão da habitação, aqui não há tempo já para puxar para trás das costas.
Pois, porque a próxima geração é até 26, não é?
Mas a questão nem passa por aí. A questão é que habitação nós vamos dar aos nossos jovens, partindo do princípio
sim,
que as outras faixas
claro,
etárias, pronto, mais ou menos,
sim,
de uma
também,
forma geral, estão de uma forma ou de outra, mas
sim,
estão excluindo aqui a questão dos juros da habitação e tudo mais.
É.
Estamos a falar de habitação existente no mercado. Existente no mercado e a preços compatíveis de ser adquirida. Que habitação nós vamos dar aos nossos filhos, para ilustrar a questão um pouco melhor, a estes valores e com os salários que nós sabemos de início de carreira de uma vida, que andam à volta de 1000 e qualquer coisa euros. Eu mostrei ali há pouco.
Claro.
Não podemos ir todos para Bragança. Uma casa de 100 metros quadrados, 770 euros, pelos vistos, é ainda suportável. E também não temos os 6.200 e tal de Lisboa. Portanto,
claro,
claramente há aqui necessidade de nós termos uma política de habitação do país. Obviamente que as autarquias têm um papel importante, como é evidente, como sempre terão em todas as matérias, mas isto é uma política, tem que ser uma política nacional e rápida, e imediata e eficaz.
Até porque estamos a falar numa coisa que é um direito, certo?
Claro,
todos têm o direito à habitação.
É um direito constitucional, não é?
Exatamente, é um direito que está na Constituição.
Sim, mas isso, os direitos, é a teoria, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra.
Nós sabemos, mas...
A gente sabe que há direitos que só lá vão com muita luta.
Exatamente.
Enfim. E por isso é que aquela gente toda saiu à rua.
O que é certo é que esta questão...
E bem, espero que saiam mais.
Era mesmo isso que eu...
Porque não podem deixar de adormecer o governo, e o governo tem que perceber. O governo tem que perceber. Aliás, vinha a ouvir há pouco, numa outra rádio, logo de manhã, vinha a ouvir uma conversa que era o seguinte: para a dimensão e para os problemas de Portugal, Portugal é um país muito pacífico. Não tem havido manifestações de por parte dos portugueses a mostrar o desagrado, não há. E portanto, e depois estava-se a analisar, será que isto vai enchendo e um dia a panela rebenta, ou faz mesmo parte da nossa gênese ser este povo que vai resilientemente tentando absorver as coisas e dissipá-las sem fazer aqui grande estardalhaço sobre a situação? Não sei. O que sei é que, felizmente, alguém, seja lá quem for, e tome-me nas tintas, como dizia o outro, quem organizou, e quem organizou muito bem, é uma situação justa, é uma situação necessária, e espero que continuem com esta atitude até que o problema seja minimamente resolvido ou haja alguma luz ali ao fundo do túnel.
E o que é certo é que de norte a sul do país as pessoas juntaram-se, foram dezenas de manifestações, não é?
Sim.
De norte a sul, milhares de pessoas nas ruas, e uma vez a prova, tal como tem acontecido com os professores,
que é um problema
quando
nacional.
Quando nós realmente queremos, nós conseguimos ser reivindicativos. E não, é isso que está a acontecer.
Finalmente
estamos a conseguir ser reivindicativos.
E para além disso, percebe-se perfeitamente com este levantamento popular, chamemos-lhe assim, em todo o país, que é um problema de dimensão nacional. Porque praticamente todos os distritos, ou todos os
estados,
todos
os
distritos,
isso aconteceu. Como é que quem lá está não consegue perceber?
Acho que perceberam.
Só que
ficaram muito tempo à espera.
Pois, isto é um problema muito difícil de grande...
Isso também
muito
é verdade.
Difícil de resolução.
É complexo. É um problema complexo.
Dada a dimensão,
claro,
que o problema atingiu.
Tem muitas nuances.
Dada a dimensão que o problema atingiu, isto é muito sério. Eu estava a ver, no fim de semana, testemunhos de pessoas que participaram na manifestação, das situações que vivem e que atravessam com a corda na garganta, correndo o risco de serem postos na rua a curto prazo. Há situações verdadeiramente dramáticas, profundamente dramáticas, e aquilo que me aflige é como é que se deixou o problema crescer tanto. Como é que foi? Como é que se deixou o problema crescer tanto para atingir esta dimensão de tragédia social?
Porque antes de chegar a esta dimensão, começou por coisas muito mais pequenas, não é?
Foi constantemente crescendo, mas nos últimos anos nós percebemos a catapulta que isto deu em termos de...
Aqui um efeito bola de neve altamente potenciado por uma série de questões que nós já temos falado aqui. Mas deixem-me só referir, o Samuel estava há bocado a falar nos jovens, e eu tenho aqui um levantamento, quer dizer, não vou dizer números, não vou estar a amassar as pessoas com números, mas só para ter uma ideia. Arrendamento estudantil em Beja, um jovem pode pagar 200 euros. Em Bragança, 158. Em Lisboa, 450 euros. Vocês reparem a disparidade de valores. Como é que os jovens, os nossos jovens, quer dizer, o meu filho já está crescido, vai-se safando em Lisboa, vai-se safando, porque ele ganha 1.400. Pouquíssimos euros. 450
é para casa.
Epá, é assim. Portanto, os nossos
quarto. Estamos a falar,
quarto.
Não estamos a falar da casa. Estamos a falar de um quarto.
Os nossos miúdos vão ficar a viver connosco eternamente.
Porque
é este o futuro.
Se ele quiser
filhos.
Alugar uma casa, vai ter que pagar bem mais.
Se calhar o ordenado não te chega. Como em alguns casos.
Completamente impossível, não é? Temos que ser nós a manter os nossos filhos durante até aos 30, 40 anos. Que existe o futuro.
E depois isso vai criar outra situação. Exato. E depois vai criar a situação da velhice, em que depois... Aquele se calhar pé de meia que os pais podiam ir fazendo, tiveram que ajudar os filhos, não têm, para ter uma velhice mais sossegada.
E com uma dinâmica.
E depois não há os lares. Pois, é? Quer dizer, por isso eu digo que é um grande problema.
Se vamos olhar para os lares, também temos aqui outro problema.
Sim, claro, é? mas quer dizer.
Lares há alguns, há muitos. Mas nem todos temos capacidade financeira.
E vamos perder lá, assim,
o
pouco que ainda se conseguia, eventualmente, se calhar, ir juntando. Que depois é preciso auxiliar os filhos, como é evidente, não é? Vai descapitalizar também os pais e andamos nesta... Por isso eu disse há pouco que este é, provavelmente, o grande problema do momento em Portugal.
Avancemos, então, Sim. para o próximo tema, ou querem fazer uma breve pausa com a música escolhida para hoje? Estamos perto da meia hora.
Sim, fazemos a pausa então.
Então, música escolhida para hoje, Canção de Lisboa, de Jorge Palma.
Sim,
Luís, o porquê deste tema?
No fim de semana estive a ouvir coisas de Jorge Palma e ocorreu-me esta canção. Esta canção, inicialmente, o Jorge Palma tinha tinha uma encomenda de Carlos do Carmo, que é outra grande figura da música portuguesa, uma letra para um fado. E todos facilmente percebemos, o Jorge Palma e o fado não me parece que sejam coisas que se liguem assim de uma forma fácil. E às páginas tantas, o Jorge Palma construiu esta canção, esta letra, enviou ao Carlos do Carmo, que achou que isto não era propriamente uma canção, mas era um poema com um grande significado. E o Palma resolveu transformar isto numa música, ele assumiu o tema, e isto é um tema que saiu num álbum que se chama Sol, em 1991, e que de alguma forma fala de uma série de problemas, retrata uma série de problemas que nós temos vindo a falar ao longo de vários programas. Por exemplo, a urgência de agarrar qualquer coisa para mostrar que afinal nós também temos mão na vida, mesmo que seja à custa de a vivermos fingida. Portanto, tudo isto, o Jorge Palma é muito ácido nas imagens que transmite através das canções e que nos entra na cabeça e que nos fica a martelar, de alguma forma, com uma mensagem de inquietação.
Muito bem, vamos então escutar este tema de Jorge Palma. Até já.
Habituais e as conversas sempre iguais, os horóscopos, os signos e ascendentes, mas a vida da outra sussurrada entre dentes, os convites nos olhos embriagados e os encontros de novo adiados nos ouvidos cansados, ecoa a canção de Lisboa. Não está só a solidão, há tristeza e compaixão. Quando o sono acalma os corpos agitados, pela noite atirados contra colchões errados, há o silêncio de quem não ri nem chora, há divórcio entre dentro e fora, e há quem diga que nunca foi boa a canção de Lisboa. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos de mão. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal. A urgência de agarrar
qualquer coisa para mostrar que afinal nós também temos mão na vida, mesmo que seja à custa de vivermos fingida. Um estatuto para impressionar o mundo não precisa de ser mais profundo que o marasmo que nos atordoa. Oh, canção de Lisboa, as vielas de neon e as guitarras já sem som vão mantendo viva a tradição da fome que a memória deturpa e o orgulho consome. Entre o orgasmo na gruta ainda fria e o abandono da carne vazia, cada um no seu canto entoa a canção de Lisboa. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal.
Mesmo parte do meu banco, sabes? É mais do que ser cliente. Estás a ver?
Sim, estou a ver. A dobrar.
Estamos a falar de ter descontos em produtos e serviços financeiros. Eu não sei se estás a ver.
Estou a ver, estou a ver. A dobrar.
Para não falar dos descontos em dezenas de empresas parceiras. Tu estás a ver bem isto?
Estou a ver perfeitamente. E a dobrar.
Se estás a ver a dobrar, porquê?
Porque eu também sou associada do Crédito Agrícola, tal como a minha empresa.
Sejam particulares ou empresas, os associados CA só veem vantagens. Se também deseja fazer parte do seu banco, faça-se associado e usufrua destes e de outros benefícios pensados para si. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000.
Rádio Vidigueira. 90 FM.
Bloco de Notas. Bloco de Notas.
E depois deste tema de Jorge Palma, Canção de Lisboa, voltamos à antena da rádio para mais cerca de meia hora de comentários aqui sobre alguns dos temas que têm marcado os últimos dias, e por isso tínhamos que trazer esta questão também que se passou com o Ministro do Ambiente, não é?
Sim.
Que também tem gerado aqui alguma polémica. Luís.
E é uma recorrência pela Europa.
Exatamente.
Sim.
Já vimos algo parecido em alguns países.
Pois. E obras de arte.
Força, Samuel.
Se calhar sintetizando aqui um bocadinho, era uma conferência que a CNN, ou no fundo, era uma sessão da CNN Portugal Summit que estava a acontecer, e portanto, para quem não está enquadrado, e estava a discursar, ou ia discursar, o ministro Duarte Cordeiro, quando foi interrompido por um grupo de jovens e que lhe atiraram, nem sei muito bem se aquilo era balões, se era ovos, com tinta, e segundo os manifestantes, o governo provou que não quer saber da transição climática ao fazer conferências de imprensa. Aqui acho que o caso concreto era com a EDP e com a Galp, portanto. E também disseram os manifestantes que este vai ser o último inverno a gás. Disseram ainda que não prometimos que vendam o nosso futuro. O ministro naturalmente disse que estas formas de manifestação não resultam e contribuem para uma causa climática acabam por não contribuir para a causa climática e acabam por também perder algum apoio social. Genericamente, este é o filme ou a narrativa daquilo que se passou. Bom, em primeiro lugar, a mim parece-me que não é por esta por estas situações ou por uma situação como esta que a velocidade da transição climática ou energética se resolve. Não é por mandar estes objetos com tinta para o ministro, que se vai resolver mais rápido. Não é por aí. Não, portanto, claro. Não me parece que seja por aí. E já agora também gostava de perceber qual é a alternativa destes jovens ou destas associações para uma maior velocidade pronto, para a transição, até para perceber. Poderei, se calhar, até concordar com eles em muitas das situações. E concordo que é necessário, e desde já digo, vá lá, devia ter dito anteriormente, duas notas, reconheço a degradação climática e sou a favor de uma transição energética e climática rápida. Acho que toda a gente já percebeu como é que, sim, que as coisas estão, é uma evidência, e, portanto, aqui não há muito. Agora, não me parece que é com situações destas, muito sinceramente, que se consegue alguma coisa. E até me parece que, neste caso, o Governo até vai fazendo o seu papel, com uma velocidade bem superior a muitos países que deviam estar muito mais à frente e não estão. Eu não tenho aqui os dados, mas houve uma vez que eu trouxe aqui os dados, e nós, salvo erro, somos o terceiro ou quarto país onde estas questões se verificam com maior rapidez, e portanto não creio que seja que essa seja de facto a situação, e portanto fico-me só por aqui para já.
Pronto, eu em termos genéricos também concordo contigo. Agora, estes episódios têm, quanto a mim, um lado extremamente positivo, que é, como são inusitados, são inesperados,
têm comunicação social,
têm a notícia e vêm para as páginas, para os ecrãs, e toda a gente, num momento ou noutro, para ver e para assistir e para tentar perceber o que é que se passa.
Muito sinceramente,
mas não seja só isso.
E desculpa lá tanto interromper, sim. Eu acho que todos os dias nós verificamos isso. Nós hoje estamos, sim, no dia 2 de outubro, sim, de 2023.
Sim, e estamos com 30 e...
estamos com 30 e tal, e toda a gente hoje já falou isto, não é?
Claro, exatamente.
Agora, dizes bem, ok, há ali uma agudização da notícia e se calhar uma maior reflexão, uhum, sobre o assunto. Tudo bem.
Pode implicar da parte das pessoas.
Mas também, quando
chega
a este ponto, não é?
Mas não é a via assim, certa, não é?
Não
é a via certa.
Exatamente. Quando chega a como... há um extremismo, não é?
Sim, é algo.
Ter a coragem de fazer aquilo, já de fazer, é o que
pronto,
é.
Eu associo
quanto mais
isto,
ainda ao ministro.
Eu associo isto a alguma irreverência juvenil.
Sim, mas também seria interessante.
O contágio daquela rapariga lá do norte da Europa, que contagiou uma série de jovens para isso.
Mas seria interessante
fora,
nós percebemos a proposta.
É muito interessante este...
Quais são as propostas que têm para,
exato,
uma rápida,
exato,
resolução do assunto?
Pois, há aqui questões que este episódio trouxe-me várias questões. Por exemplo, perguntar a um daqueles rapazes extremamente bem-intencionados, acho eu, e preocupados com o ambiente e com o seu futuro, obviamente que sim, e gostava de lhes perguntar o que é que eles acham que podem prescindir na vida deles.
Essa é uma boa pergunta.
Na vida que eles têm, qual é a dimensão da vida deles que eles podem prescindir ou alterar para contribuir para uma melhoria, para um reduzir da pegada ecológica que cada um de nós deixa neste mundo, não é? Porque jovens agarrados ao telemóvel horas a fio, como por exemplo, não sei se eles sabem que os telemóveis têm um mineral que se chama coltan e que vem de África e que é extraído em muitas circunstâncias a custo de sangue e de vida e de escravidão.
Pronto. Ou comidas fast food, que nós sabemos,
etc.
Como é que
fast
são
food
produzidas.
Há aqui várias questões que me saltam quando eu vejo estes jovens todos. Obviamente nós não podemos tirar por meia dúzia de jovens que nós conhecemos a fazer aqui
não, agora estamos
um
a falar de uma forma geral,
generalizar,
uma forma geral.
Não é?
Até
pode
onde
ser um pouco
até
arriscado.
Que ponto estão dispostos a deixar parte daquilo que é o seu comodismo diário,
exatamente,
em prol do ambiente? Uma pergunta
e até que ponto é que eles já perceberam que os ténis que calçam vêm da Índia ou da Tailândia,
isso precisam de 4 ou 5 pares
e
não chegam um por ano?
E a que custo é que chegam cá? Nós temos de facto em Portugal um problema muito sério com o fóssil, porque nós não temos fuga, não temos forma de, a não ser o eólico e o solar, que está aqui à mão de semear e que o nosso governo tem, de certa forma, tentado implementar Aliás, este governo e os outros, não é?
Atenção,
só agora.
Mas se não me falha a memória, nós já temos 68% do nosso consumo energético e na nossa produção energética, 68% já vem de energias renováveis.
O que é muito bom. O que é muito bom. Mas temos aqui um problema com o fóssil, e o fóssil vai perdurar ainda bastante tempo, para já porque somos um país que não é rico, os ordenados não são grandes e não temos a possibilidade de começar a fazer a opção pelo elétrico.
Mas esta questão não é uma questão local nem nacional, porque isso não resolve nada. Nós fechamos as nossas centrais de produção.
Estou a falar do nosso pequeno contributo, daquilo que nós podemos fazer.
Nós fechamos as nossas centrais de produção de energia a carvão, que no fundo não resolve nada.
É um contributo que...
Mas ainda bem que as fechamos.
Uma milionésima parte daquilo que seria necessário no planeta.
Então, isto é uma questão ampla e tem que ter preâmbulos mais vastos. E nem sequer é só também a Europa, porque temos que ver outras geografias.
Exato.
Que seria interessante também vermos qual é a reação nessas geografias, não só na Europa.
Exato.
Porque na Europa,
por exemplo,
é fácil.
Em África, que é onde estão os países mais subdesenvolvidos, que vida é que eles têm?
E noutras geografias?
E como é que eles se organizam sem o fóssil, não é? O fóssil para eles.
E nos países asiáticos,
que
nós percebemos como é que as coisas funcionam, não é?
Exato. Portanto, os países africanos têm o fóssil para eles é a grande possibilidade que têm de granjear recursos para poder alimentar as populações. Portanto, porque não há outra forma.
Apesar de eu ter visto no outro dia algumas imagens da África que me deixaram completamente espantado, que são painéis solares espalhados por tudo quanto é lado, portanto, produção de energia. Não me recordo agora, mas eram aldeias da África que eu fiquei completamente espantado. Painéis solares, quase todas as casas tinham painéis solares, portanto, espalhados por tudo quanto é lado, e a produção de energia para consumo interno. Consumo pessoal, neste caso.
Pronto, a outra dimensão tem a ver com o respeito institucional que nós devemos ter por aquelas pessoas que elegemos, ou mesmo que não as tenhamos elegido, representam-nos a todos e devem ser respeitadas, independentemente da opção política que tenham, não é?
E aqui, neste caso, acho que nem... Pronto, já disse ali há pouco, apesar de nós sabemos que 75%, como disseste aí bem, 75% das emissões globais de gases de efeito estufa sejam provenientes dos combustíveis fósseis, mas quer dizer... Isto é um problema complexo e que precisa de tempo de transição. Imaginamos que até amanhã todos nós tínhamos de facto já toda a energia 100% na Europa através de fontes de
renováveis.
Uhum. E como é que é a nossa frota automóvel? São carros de energia elétrica que nós vamos ter, sabendo nós, para produzir uma bateria ou lítio, vamos ter também alguns problemas ambientais graves.
Muito sérios.
Muito sérios.
As baterias são
só a título de exemplo,
sério.
A produção de uma tonelada de lítio utiliza 70 mil litros de água e liberta entre 3 a 17 toneladas de CO2. Claro, pode haver medidas minimizatórias, reutilização da água, mas quer dizer, nas escavações para tirar o lítio, as poeiras, as infiltrações,
é um problema muito grave.
A questão aqui não ou
não
será
é
que a produção de carros elétricos é ainda uma peça de transição para uma outra energia, como se fala, por exemplo,
no hidrogênio
ou outro tipo qualquer? Eu acho que isto é a transição energética ou a transição climática, porque depois vai tudo dar ao mesmo, é um problema complexo e que vai sendo gradualmente faseado no tempo. Não acho que não é possível de um momento para o outro fazer isso. Eu vi no outro dia um documentário com a questão da energia na Alemanha, em que eles precisam ainda de fazer milhares e milhares de linhas de alta tensão, porque a Alemanha, o sul da Alemanha era onde tinham as centrais, e a produção de energia renovável está no norte da Alemanha, então eles precisam de trazer aquela energia toda para o sul e estão atrasados nessa situação. Depois,
pois.
A questão é que não é fácil, que é às vezes há muita energia renovável, porque há vento, há sol, produz muito, mas depois há períodos em que não há essa energia renovável. E como é que tem o problema do armazenamento? Portanto, há aqui muitos problemas ainda, se calhar. De natureza técnica, que é preciso resolver, e obviamente que se está a resolver, penso eu. Agora, podem dizer assim, ingênuo, não há vontade política ou outras vontades que façam isto acelerar. Acredito que sim, mas eu acho que também todos nós já percebemos que isto é um processo que não volta atrás. E obviamente que compete aos cidadãos e te compete a estas associações, dentro daquilo que nós consideramos que é o razoável, constantemente, e bem, e devem existir estas associações e estar constantemente a perturbar, a mostrar que é necessário, que é necessário a velocidade, mas não me parece que seja por mandar algo com tinta que vai resolver alguma coisa, não é?
Sim, acho que é a forma menos correta de chamar a atenção.
Claro, mostrar-nos, olha, atenção.
É uma forma provocatória de ser notícia.
Porque os problemas existem, todos sabemos que existem.
E colocar o tema na agenda.
Mas acelerou alguma coisa?
Não acelerou de forma nenhuma, nem vai acelerar.
Nem vai acelerar.
Agora,
vai acelerar,
se calhar é interessante dizer-nos, esclarecer-nos, atenção, isto pode ir mais rápido, há esta solução técnica, há isto aqui, se calhar estas empresas não querem aplicar isto. Elucidar-nos, porque isto também temos muita falta de informação sobre esta matéria, não é? Agora, acho que isso é também necessário. Agora, toda a gente
há uma dimensão.
Urge atuar.
Há uma dimensão deste problema que também é individual, que são escolhas individuais, pelo menos por enquanto. E que cada um de nós pode dar o seu contributo.
Evidentemente.
Agora,
gota a gota, faz-se um ribeiro, agora, um ribeiro, um rio,
sim,
um rio.
Isso é de facto assim. Agora, em termos globais, isto é um problema extremamente complexo de resolver, não é? E basta nós discutimos aqui na série anterior. Aquelas cimeiras do clima e
o problema é que também nem toda a gente ainda está convencida que há alterações climáticas.
Sim, porque há céticos e há
portanto,
pessoas.
Portanto, há uma parte da população que ainda não entendeu que de facto as evidências.
Que isto é tudo uma construção.
Sim, é uma questão de natureza e que é cíclico e que por aí vai. Mas não é. Todos nós já percebemos que, de facto, há aqui grandes alterações a esse nível, e mesmo que não o houvesse, mesmo que fosse uma questão de natureza, eu acho que é muito mais útil nós respirarmos ar puro do que propriamente ar cheio de partículas. Não é?
Exatamente. Penso que sim também. Bem, continuamos na política ou passamos para outro tema? Não sei se querem dar um breve apontamento sobre a Madeira e a coligação entre o PSD e o PAN.
Pois, é uma coligação
estranha.
Não é propriamente uma coligação, por aquilo que eu estive a investigar, enfim.
Sinceramente,
isso
ainda
foi.
Não.
É um apoio parlamentar.
É um apoio parlamentar.
É um acordo parlamentar que implica algumas medidas que têm a ver com a implementação de uma taxa turística na região, apoio à agricultura biológica, vacinação gratuita para os animais, atualização dos apoios às rendas, criação de casas de autonomização para vítimas de violência doméstica. Isto são as propostas do PAN. E não há dúvida que são propostas interessantes. Isto até se poderia estender a nível nacional.
Ao nível nacional.
Exatamente.
Eu acho que aqui foi escolhido o PAN. O PAN aceitou, ok. Quando toda a gente provavelmente previa que seria a Iniciativa Liberal, não
sim,
foi.
É.
Agora, eu relativamente ao PAN, não a nível da Madeira, tu disseste essas propostas e parecem bem, nomeadamente aí a vacinação gratuita e outras que seriam importantes a nível nacional, porque de facto para mim o PAN a nível nacional é uma desilusão, tem sido uma desilusão completa, porque eu de facto sou daquelas pessoas que gosta de animais e acho que é necessário nós termos no Parlamento diversas vozes, mas não vi a presença do PAN compatibilizar com aquilo que eu esperava relativamente a esta situação. E continuo a ver muitas situações que me afligem, como já não vemos tantos cães abandonados, mas vimos gatos abandonados e não há uma política, ou não vimos uma política nacional para resolver este assunto. Não vimos, por exemplo, reduções no IRS ou o que quer que seja para quem tem animais porque são, são membros da família para muita gente. E atenção, já sei que lá em casa, digo eu, alguns ouvintes, e lá estão eles a pôr os animais
à frente das pessoas.
Eu acho que nós chegamos a um ponto de vida, e estamos no século XXI, que há aqui espaço para tudo, e não colocamos, mas não há hospitais para pessoas, porque é que devia de haver hospitais, nem que fosse distritais, para animais? Primeiro tem que haver para as pessoas. Não, tem que haver para as pessoas e tem que haver para os animais. Nós somos seres humanos e temos no fundo o domínio do poder sobre os animais, mas temos que lhe dar, pelo menos a estes animais que estão mais próximos de nós, aqueles que nós consideramos como membros de família, não é? Temos que lhes dar
algum conforto,
alguma situação, fazem parte da nossa situação.
Exatamente.
E nem toda a gente. Mas só tem animais quem pode, quem não pode, que não tenha. Acho que as coisas não se resolvem assim. Acho que toda a gente tem direito, independentemente da sua capacidade económica, a ter um animal de estimação, um animal de companhia. Até porque isso tem vantagens também ao nível da saúde.
Sim, sim, portanto, a nível emocional.
Emocional e da saúde e ao nível psicológico.
Exatamente.
E, portanto, toda a gente tem, mas nem toda a gente pode levar um animal constantemente ao veterinário ou outras questões. E, portanto, eu acho que seria importante nós, país, no século XXI, país da União Europeia, primeiro mundo, considerado primeiro mundo, ter aqui uma abrangência maior para com os animais. E pensei que, de facto, quando o PAN se mobilizou aqui, chegou à Assembleia da República e teve algumas oportunidades, digo eu, não sei.
Sim, mas foi perdendo gás.
Eu acho que se colocou noutras políticas e se calhar esqueceu-se que aquilo, ou esqueceu-se ou não pôde, aquilo que era o fundamental. E para mim, seja de uma forma ou de outra, é uma desilusão.
Pronto, em relação aos resultados, e em relação ao papel desempenhado pelos diferentes atores, achei extraordinário o desempenho do Sr. Montenegro, ou seja, PSD e CDS 1, Costa 0, uma coisa assim do género. Achei uma saída muito interessante, um comentário interessantíssimo ao resultado na noite das eleições. Enfim, é o que temos.
Sim, isso é um facto, mas isso é um problema também, é o que temos.
É outro grave problema que nós temos, que é a qualidade.
Aceitar o que temos.
Ouça, é a qualidade dos políticos que nós elegemos.
Já falámos disto, não é?
Tantas vezes.
É o que temos.
É o que temos. Pronto, lá está. E agora o que temos são aqui 5 minutinhos para trazer para cima da mesa. Um tema ou dois, vocês é que sabem, tem que ser muito breve.
Eu só queria, queria falar aqui uma notícia que é que o PCP nos alertou na última semana para a necessidade de incentivar a produção de cereais. E para que tenhamos todos noção, eu também não tinha, Portugal apenas produz ou satisfaz as suas necessidades em 6% de
cereais.
Portanto, só produzimos 6% daquilo que consumimos.
Então, eu acho o resto
vamos ao mercado. Só que o mercado não é... Porque já sei que vêm agora os puristas dizer, mas isso fica muito caro, produzir a tonelada de cereal em Portugal, estamos no mercado aberto e é necessário. Pois é, mas eu acho que nós também já todos aprendemos a lição com o Covid, quando tivemos aí de cócoras para com a China, não é? Porque nem sequer máscaras tínhamos, nem outros aparelhos.
Sim,
e
agora estivemos por causa da guerra.
E agora estivemos por causa da guerra.
6% de cereais, isto implica um impacto na nossa economia tremendo.
Mas temos que, por causa da guerra, em relação à energia, a dependência da Rússia.
E cereais também, porque nós comprávamos muitos cereais ao Ucrânia.
Certo, mas quer dizer...
E mesmo à Rússia, acho.
Eu acho que nós temos que ter necessariamente uma base mínima, que não sei se é 20%, será 30%, será 25%,
claro.
Que custe o que custar, tem que ser mantida e salvavaguardada, porque um dia destes, hoje são 6%. E aquilo que se pretende, e que o PCP nos alertou, e bem, e acho que é de todo bom senso, é nós termos PCP defende a criação do Cadastro Nacional de Solos com aptidão para a produção de cereais. Isto porquê? Porque como todos nós sabemos também, as culturas intensivas são produtivas neste momento, então há essa tendência de fazer
ocupam
a troca.
A maior parte do território.
E provavelmente estes 6% até se vão esvair e daqui a pouco temos 2 ou 3%.
O incremento que existe.
E, portanto,
nas
eu acho que é do mais bom senso fazermos este cadastro e é do mais bom senso dizer aqui só se produz cereais e mais nada e, eventualmente, se for necessário, não sei se. Isso são outras questões de segurar e aumentar as áreas de produtividade, porque nós estamos a criar aqui uma situação que pode, um dia destes, ser-nos muito, muito cara.
Pois, vai correr mal. Isto vai correr mal, de certeza. De certeza que vai correr mal. E agora vem o meu lado pessimista, porque nós temos uma peixe extremamente grande em termos políticos, que é a visão perspectiva e planificação. E nós não temos capacidade para planear, seja na agricultura, seja na educação, seja na saúde, seja o que for, a longo prazo. Não se planeia, não se programa e depois, enfim.
É que 6% é mesmo muito pouco já, não é?
Pouquíssimo.
Portanto...
Pouquíssimo. Mas nós percebemos que seja tão pouco. Basta nós sairmos de casa e virmos
e vemos...
o intensivo à e... nossa volta.
Quem está cá há muitos anos e vive cá há muitos anos percebe a transformação.
Vê completamente a transformação da paisagem que temos assistido, não é?
Já nem Papoilas, que era o símbolo, o nosso símbolo, no fundo, de, já nem isso praticamente se consegue ver.
Exato.
Temos um minuto e meio, rapidamente.
Pronto, então eu queria falar novamente do rugby.
As breves.
Acho que Portugal voltou a estar muito bem em frente à Austrália. Teve uma atitude muito louvável em frente à Austrália. De lembrar que a Austrália foi somente bicampeã do mundo de rugby. E nós demos-nos ao luxo de ganhar formações e de lutar com os australianos em muitos momentos do jogo de igual para igual. Foi fantástico. Claro, cometemos alguns erros, como eu referi da última vez, tem a ver com a nossa falta de experiência. E isso, a este nível, paga-se caro. E nós pagámos muito caro.
Mas também acho que serviu para valorizar
a modalidade, e ao mesmo tempo
muitos, se calhar, que nunca tinham ouvido, porque ouvido se calhar era mais fácil, mas se calhar nunca tinham assistido um jogo, também entraram,
muitos,
pelo menos parece,
não fazia, não
também entraram
ideia.
Um bocadinho aqui no,
sim,
neste clima.
Exatamente.
E,
sim, mas até hoje, até a comunicação social não dá grande ênfase, só porque os jogos são na RTP2, para aquilo que percebo, que vi um pouco.
E muitos
também
de nós não fazíamos ideia da qualidade do nosso rugby. Não fazíamos ideia. A generalidade dos portugueses não faziam ideia que nós tínhamos capacidade de apresentar uma equipa com esta qualidade.
Portanto, o desporto é muito mais do que o futebol.
Pois,
lamentavelmente
fixamos-nos muito no futebol, que é uma profunda tristeza, como nós assistimos no fim de semana. Enfim.
E pronto, vamos mesmo ter que terminar. Temos 10 segundos só para as despedidas. Vocês regressam segunda-feira. Eu não posso estar cá porque tenho um compromisso profissional. Mas o Oliveira há de estar cá com vocês.
Fiquem
obrigada.
Bem.
Deus, boa
até
tarde.
Boa tarde.
Próxima.
Deus.
Bloco de notas.